passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e no programa de hoje eu vou conversar com o senador Humberto Costa. Humberto Sérgio Costa Lima nasceu em Campinas, interior de São Paulo, no dia 7 de julho do ano de 1957. Ele é médico filiado ao Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, pós-graduado em Medicina Geral Comunitária, Clínica Médica e Psiquiatria, sendo também formado em jornalismo. O senador foi eleito no ano de 2010 com mais de 3 milhões de votos. Senador, o senhor teria certamente, e como teve, não é, uma carreira brilhante na área de medicina, mas acabou preferindo a política, onde também tem muito sucesso. A partir de que momento o senhor percebeu que teria essa vocação e seguiria o caminho da política, que apesar de se saber que a área médica é bastante rigorosa e puxada, mas a política muitas vezes exige muito da pessoa, afastando até do convívio da família e dos amigos, né?
Bem, na verdade, aquilo que me fez começar a participar da política tem razões que remontam à minha infância. Na verdade, durante a minha infância, eu fui uma criança muito religiosa e buscava não somente conhecer, mas praticar os princípios do cristianismo que falam de amor ao próximo, solidariedade, e isso marcou muito a minha infância. Ao mesmo tempo, também, sempre tive uma inquietação com as questões relativas às desigualdades sociais. E na minha adolescência, eu professei ideias que eram muito consentâneas com a minha época, de questionamento das guerras, de apoio ao movimento dos jovens naquela concepção hippie. E quando entrei na universidade, eu tive a oportunidade de ter contato com as concepções do marxismo, né? E já em 75, comecei a participar diretamente do movimento estudantil, no primeiro ano da faculdade. 2 anos depois, fiz parte de uma organização que professava a ideologia comunista, a Organização Comunista Marxista-Leninista Político-Operária. E daí veio toda a minha militância no movimento estudantil, posteriormente um tempo curto no Sindicato dos Médicos, mas a minha grande militância sempre foi no Partido dos Trabalhadores. Eu comecei a formar o PT em Pernambuco já a partir de 1979, participei da fundação em 1980 e de lá para cá não só tenho exercido papéis dentro do partido, mas como representando o PT, já tive a oportunidade de exercer vários cargos executivos e legislativos.
Bem, com destaque, claro, para o cargo de ministro da Saúde, né, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 1º de janeiro de 2003 até julho de 2005. O senhor teve um papel fundamental na área de saúde nesse período, não é? O senhor tem saudade dessa época?
Bem, na verdade, eu tenho muito orgulho da minha passagem pelo Ministério da Saúde, porque nós conseguimos criar e implantar programas muito importantes. Nós criamos e implantamos o SAMU, que hoje é um dos programas sociais mais bem avaliados do governo federal. Nós criamos a Farmácia Popular, que hoje também tem uma abrangência muito grande, atendendo a milhões de brasileiros. Fui criador também do programa Brasil Sorridente, que já começa a impactar fortemente os indicadores de saúde bucal no Brasil, além de uma série de outras ações importantes. Então, isso realmente é uma coisa que me orgulha muito. E agora, eu confesso que saudades eu não tenho. Eu acho que ser ministro da Saúde é sinônimo de ter o pior emprego do Brasil, porque todos os problemas relativos à saúde da população brasileira terminam caindo sob a responsabilidade do Ministério, né? Mas eu acho que já dei a minha cota de contribuição nessa ação do Executivo.
Sem querer especular, senador, mas aproveitando toda a sua experiência, tomando como base até que uma das principais reivindicações das manifestações recentes no país diz respeito diretamente à área de saúde, não é? Por que é tão difícil colocar a saúde brasileira do jeito que o cidadão gostaria que fosse?
São várias as razões. Uma delas é que nós temos um sistema de saúde que foi definido pela Constituição como um sistema universal, um sistema que tem que atender a todos os problemas da população e um sistema que ainda precisa garantir que esse tratamento seja igualitário. Isso quando nós tínhamos saído de um sistema que era segmentado, ou seja, nós tínhamos a Previdência Social que dava assistência aos trabalhadores, nós tínhamos as prefeituras e governos estaduais que davam assistência aos então, naquela época, chamados indigentes, tínhamos o sistema privado também, e da noite para o dia acordamos com a responsabilidade de atender a toda a população sem ter nenhuma estrutura para isso. Então, ao longo desses 20, 25 anos do SUS, né, nós tivemos já conquistas extremamente importantes. Mas mesmo assim, há muitas dificuldades, até porque o SUS é o maior sistema público do mundo. Existem outros países que têm sistemas universais, mas são populações muito pequenas. Aqui nós atendemos 200 milhões de pessoas. Nós tivemos conquistas importantíssimas. Hoje, o atendimento a doenças raras, o papel que o Brasil desempenhou no combate à AIDS no mundo, quer dizer, muitas coisas que o sistema de saúde conquistou, mas certamente há muito por fazer. Por isso que nós temos ainda alguns gargalos que precisam ser enfrentados. Mas esses gargalos hoje estão principalmente na área do atendimento de emergência e na área do atendimento especializado. Esse é o grande gargalo. Se nós conseguirmos resolver isso, nós vamos ter uma melhora muito significativa do Sistema Único de Saúde.
O senhor foi eleito o parlamentar mais influente de Pernambuco e também um dos mais transparentes e importantes do país no ano de 2011. E essa escolha vem se repetindo em 2002 e 2013. O senhor representa um estado importantíssimo da região nordeste do país, não é? Fora essa especialização que o senhor tem e todo esse conhecimento na área de saúde, qual o trabalho que o senhor desenvolve aqui no Senado Federal em defesa dos interesses do seu estado?
Ah, nós temos o tempo inteiro procurado trabalhar aquelas questões que dizem respeito não somente a Pernambuco, mas ao Nordeste, né? Nós temos lutado para o enfrentamento dos graves problemas daquela região. A necessidade de um desenvolvimento mais acelerado, a implantação de indústrias naquela região. Eu, por exemplo, fui relator da medida provisória que garantiu a ida da Fiat para o estado de Pernambuco. Temos lutado por obras de infraestrutura, entre elas a transposição do São Francisco. Eu sou relator de uma comissão especial que acompanha a obra da transposição do São Francisco, das adutoras. Temos lutado aqui para que haja uma distribuição dos recursos arrecadados no Brasil de forma a beneficiar os estados que mais necessitam, e temos lutado também para que o próprio governo faça investimentos importantes em obras. Outra luta muito importante para Pernambuco é de garantir a qualificação profissional. Tem sido essa a nossa luta em defesa de Pernambuco.
Como é o trabalho do senhor, senador Humberto Costa, no que diz respeito ao contato com o cidadão de Pernambuco? Porque existe aquela crítica feita pela imprensa, não é? De que os parlamentares trabalham terça, quarta e quinta aqui em Brasília e depois a impressão que se dá é que não fazem mais nada. Gostaria que o senhor explicasse as atividades que o senhor desenvolve no estado de Pernambuco, na região Nordeste, nesses dias em que o senhor não está aqui em Brasília.
Eu geralmente estou em Brasília na segunda e fico até a quinta ou até a sexta de manhã. Mas é normalmente no estado onde se trabalha mais, né? Porque nós temos várias questões pendentes, solicitações de audiência. Geralmente eu sempre tiro um dia para fazer esses atendimentos no meu escritório. E também viagens, né? O mandato de senador, ele tem uma coisa positiva de ser em 8 anos, pelo fato de que é possível planejar melhor. No entanto, temos uma outra característica que torna também o mandato mais difícil, que é o fato de que nós tendemos a nos distanciar da população. Por isso, tem que haver sempre a preocupação de estar nas comunidades, de estar nas cidades do interior, de visitar os prefeitos, os vereadores.
Então, é nesse contato que o político percebe aquilo que a sociedade está ansiando, né?
Exatamente. Isso tanto do ponto de vista daquilo que nós percebemos pela nossa observação, mas também pelo que a própria população organizadamente demanda. Uhum. Não é? E as pessoas sempre canalizam para nós uma série de demandas que são absolutamente justas. E aí, esse trabalho que se faz é um trabalho também mais, muito relevante e, eu diria, muito mais extenuante do que aqui no Senado.
Falar nessa última pergunta sobre futuro, quais os planos que o senhor tem, o que o senhor almeja do ponto de vista da sua carreira política daqui para frente?
Não, a minha pretensão é continuar na condição de senador hoje. Eu acho que tenho dado uma boa contribuição ao meu Estado. O Senado é um espaço importante para se influenciar em decisões que são extremamente significativas para a população. E eu acredito que tenho desempenhado esse mandato dentro da expectativa do povo de Pernambuco que me elegeu. Então, a minha aspiração é poder concluir o meu mandato até 2017 e em 2018, se o povo assim entender, voltar para o Senado Federal e dar continuidade a esse trabalho.
Senador Humberto Costa, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado em atender a reportagem da Rádio Senado.
Eu que agradeço.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.